Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Olá, bem-vindos ao 90 mais 3. Eu sou o Joaquim Sousa Martins e estou aqui para conversar com um plantel de luxo. Chamam-se os Mágicos e de 11, não, de 1 a 3, o Ricardo, o Afonso e o José. Muito obrigado pelo vosso convite.
Obrigado, nós antes de mais, Joaquim Sousa Martins.
Já agora posso ver alguma coisa, não?
Sim,
não,
foi. Não,
temos aqui o nosso Cicão 35. Isto é a experiência do Joaquim, já está a puxar para o patrocínio, já está a puxar, já está a ajudar. Isto vê-se logo, temos aqui hoje um jogador experiente na área da televisão e na área do jornalismo desportivo, sobretudo, e é uma referência, obviamente, são mais de 30 anos de carreira.
Isto dito assim incomoda um bocadinho, não é?
Pois, não é pela parte negativa. Mas, e obrigado por estar aqui na nossa casa, e se cá tenho também já a revelar que antes de ter estado na nossa casa, nós já estivemos na sua casa, primeiro, já estivemos na TVI uma vez, está aqui, já, exatamente.
Ah, bem.
Tivemos na...
Aí foram ao...
Vamos amanhã,
ou esta manhã.
Sim, ou esta manhã. Exatamente. Ainda fizemos lá um mini podcast, lá numa rúbrica, e portanto, já não fomos. Vem agora à nossa casa depois de ter
dividido. Aqui é a segunda volta.
É, agora é a segunda.
Quem é que
ganhou
a primeira volta?
Acho que nós ganhámos.
Então, bora, terá de esforço.
Mas já agora também um beijinho para a Iva Domingos, que nos recebeu muito bem. E portanto, antes de começarmos a entrevista propriamente dita, o Ricardo faz sempre uma apresentação dos nossos convidados, que geralmente, ou sempre, gostam, e portanto, acho que vai-se manter a tendência.
Vamos lá, deixa-se lá ainda uma
Joaquim Sousa Martins, prazer enorme, e faço minhas as palavras do Afonso. Todos nós conhecemos, todos nós admiramos, natural da Trofa. Em criança eu gostava de jogar à bola e andar de bicicleta, uma forte ligação com os seus pais desde sempre. A sua madrinha foi muito importante no seu crescimento e na sua formação de caráter.
A verdadeira matriarca.
Matriarca da família. A sua mãe, quando se chateava, chamava-o de Joaquim José, e para os amigos mais antigos ainda o tratam por Quinzé. Desde pequeno estava predestinado para as letras, apesar de ter passado pela cabeça ir para a economia, mas quando fazia os testes de matemática, a única coisa que acertava era no seu nome. Licenciado em Comunicação Social no Porto, foi animador de rádio antes de ir para a televisão e até desdenhava, de certa forma, a televisão por ser muito mainstream. 30 anos de televisão, como o Afonso disse bem, em 93 chega à RTP no Porto, já em desporto. Em 95 vem para Lisboa, em 2003 chega à TVI, a sua casa, um dos seus grandes amores. Um dos seus maiores medos do capítulo pessoal é defraudar as expectativas das pessoas.
Por isso é que isto, eu fico sempre a dizer, se nos convidaram um pouquinho.
Já está.
Uma das maiores loucuras da sua vida foi quando decidiu mudar de emprego com os sacos das compras ainda na mão, quando a Manuela Moraguedes lhe ligou a convidar para ir para a TVI. Outra foi casar aos 50 anos. Afirma que o seu gosto pelo futebol é meramente profissional e nada emocional, tanto que já aconteceu em certos jogos fazer o pré-match no estádio e depois seguir para casa. Raramente vê um jogo em direto e não deixa de ir jantar fora com os amigos ou fazer a sua vida pessoal por causa do futebol. Adora sim Fórmula 1. Um dos valores mais importantes que conserva é a amizade e considera que os seus amigos são também parte da sua família. O superpoder que gostava de ter era de proporcionar à sua família e amigos uma vida pelo menos tão boa como a que tem. É muito agradecido ao Sr. Cunha Pinto por o ter desafiado a ir fazer rádio um dia. Manuel Rocha, na transição Porto-Lisboa, que o convidou no dia 24 de dezembro e começou logo no dia 1 ou 2 de janeiro. Também, naturalmente, José Eduardo Nunes, considera como um mentor no seu percurso profissional.
Mentor, amigo, e ainda hoje alguém que tem uma capacidade única de... Hoje o meu dia foi passado em salas de reuniões com o José Eduardo Nunes. E desculpa interromper.
Força.
E é incrível a capacidade que ele tem em nos desafiar de forma permanente e tipo, calma, a gente não vai por aí. E ele sempre é por aqui, é fantástico. É.
Muito bem. E sente-se, exatamente, lá está, como dizia, um privilegiado pelo trabalho que tem e adora trabalhar em televisão. Diria que as suas matrizes são a simplicidade, como um mestre disse uma vez, cortar palavras em televisão.
Fundamental.
E a verdade, ou seja, a veracidade que emprega em todo o seu trabalho, são veículos que adota para comunicar e chegar às pessoas. Produzir televisão e grandes eventos televisivos é o que o Joaquim mais gosta, mais do que a apresentação. Onde planeia terminar a sua carreira. Não se vê em gravações dos programas que faz, diz que não gosta, diz que não sabe viver sem a TVI, afirma que é um dos grandes amores da sua vida. A pergunta que fez a Cristiano Ronaldo naquela célebre entrevista foi a que nós fizemos também antes de começar, agora, que foi se havia alguma coisa que nós não podíamos perguntar, e a resposta foi a mesma, é que estamos tranquilos.
Sim.
Diz que não há boas nem más perguntas, há sim más respostas. E do capítulo pessoal vejo o Sousa Martins desde que me lembro e sempre o admirei pela qualidade no seu trabalho e evidentemente pela genuidade.
Obrigado.
Já entrevistou Futre, Mourinho, Ronaldo, portanto, uma lenda. Afirma que se lhe dessem para terminar, afirma que se lhe dessem um contrato para assinar que fazia com que nada mudasse na sua vida, o Joaquim assinava.
Assinava.
Portanto, senhoras e senhores, Joaquim Sousa Martins.
Obrigado.
Ele vem cá. Não, obrigado nós. E eu acho que já comecei a entrevista a tratar por você, mas agora vou passar para o tu. Exato, vou passar para o tu, para não estranharem que é mudança, mas isto é, às vezes acontece.
Sou um truque, está preparado, vamos ver porque é mais à frente.
Temos antes, só uma pessoa, é antes de começar, que gostava de mandar um abraço.
Aqui um abraço a um amigo.
Grande Daniel.
Alô, Sousa Martins, tudo bem? Eu te faço um grande abraço, tu que és um grande amigo, grande companheiro de trabalho, europeus e mundiais, e dizer-te que gosto muito de ti. Um grande abraço.
Imagino. É um, digamos, nós. Eu tenho uma irmã, que é a minha irmã de sangue, que amo, que adoro, que é fantástica, e depois, ao longo da vida, vais acumulando aqueles amigos que são um bocadinho mais que os amigos, não é? Tipo, usar a palavra irmão às vezes pode parecer uma desvalorização à minha irmã ou à minha família, mas, tipo, são aqueles irmãos que tu vais construindo na vida, não é? Minha irmã sempre aqui dentro, no coração e tal, e depois tem esta rapaziada, uma meia dúzia de bons amigos, são praticamente como irmãos, não é?
Uhum.
E este maluco é um deles, que eu já conheço.
já conheço
há muitos anos, e ele jogava ainda no Sporting, portanto, já foi na idade da pedra, não é?
Muito bem. O Ricardo já referiu na introdução, e eu também, ao fazer a nossa pesquisa para o episódio, vi que uma vez disse que não gosta de falar de futebol fora do trabalho. Portanto, perguntei porquê e porquê que está aqui.
Primeiro, eu não sei se vim falar de futebol. Não sei. Portanto, vim mesmo no desconhecimento de qual era o tema. Mas não gosto porque as pessoas depois têm uma tendência para falar de futebol entre... A pergunta é sempre, quem é que vai ganhar o campeonato? E o Benfica Sporting ou o Porto Sporting, quem é que vai ganhar? Eu digo sempre, epá, se eu soubesse, eu jogava já naquelas lojas de apostas, não é? Para ganhar algum dinheiro. E depois as discussões às vezes são demasiado apaixonadas, sem razão, não é? Com muita paixão, que eu acho graça que as pessoas o discutam dessa maneira. Eu não consigo estar já nessas conversas, não é? E depois, o futebol tem outra característica fantástica. É um jogo muito simples, qualquer pessoa entende, não é? Toda a gente entende um jogo de futebol. Mesmo quem nunca viu um jogo de futebol, vai a um estádio e toda aquela envolvência, toda a forma plástica nas movimentações dos jogadores, qualquer pessoa sabe dizer quem é que jogou melhor ou quem é que jogou pior. Portanto, toda a gente percebe isso. Mas eu não... Como é um jogo tão simples, toda a gente acha que é a última Coca-Cola do deserto em análise. Eu não sou, atenção, eu não sou, mas pronto, eu não gosto de ver essas discussões. Primeiro, daqueles que sabem tudo e aqueles que também só discutem com o coração. Há as piadas, se vem ali ao longe uma rapaziada a discutir, eu fico aqui a ver o meu copo e está tudo bem. Não me metam na conversa.
E esse distanciamento foi a profissão que o trouxe ou sempre foi assim desligado do clubite?
Como já sou um bocado velho, eu já não me lembro dessa outra parte da minha vida. Já não tenho assim uma memória muito presente dessa memória da minha vida. Portanto, sei que há muitos anos que eu sou assim e há muitos anos que eu digo isto. Até quando eu comecei na profissão e comecei a ser um pouco mais conhecido, comecei a fazer o Domingo Desportivo na RTP, etc., que era um programa com grande carisma e que toda a gente via na altura. Eu ia sair, beber um copo e a malta perguntava, e agora jogou bem o Sporting e aquele jogador não sei quantos. Eu ganhei tipo, eu não quero estar a falar aqui, venho aqui à capital beber um copo, eu não quero que me estejam a falar do Benfica ou do Sporting, eu quero beber um copo e falar com os meus amigos outras coisas quaisquer. Portanto, e eu fui construindo a minha vida pessoal nesse distanciamento permanente dessa cena. E agora ganha o Benfica, agora ganha o Sporting, ganha o Porto, e o Schmidt não vale nada, e o Ruben Amorim não sei o quê. Pronto, não consigo discutir assim.
Há dias, desculpa, tivemos com o Fernando Ribeiro há uns tempos, num episódio, o Fernando Ribeiro dos Municipal, que é um grande portista, que ele é músico, portanto, e dizia-nos que o futebol disse mais que uma música. Quando há um festival, nós a live, ninguém vai para casa comentar: não, os Gadot tiveram melhor que os Pearl Jam. E o futebol devia ser mais assim? Acho que o futebol devia ser mais assim.
Não, eu acho. Eu acho que o futebol só existe.
Devia ser mais vivido do que
discutido. Não é? Eu acho que o futebol tem esse lado de anfiteatro fantástico, não é? Esse lado que arrepia quando tu chegas a um estádio cheio. Tu percebes que aquilo é uma coisa super poderosa. A questão é que se discute muito se o treinador tem que ser despedido, se é falta, se foi penalti, quem é que está a roubar, e eu já sei que o Conselho de Arbitragem não sei o quê, já sei que vamos ser gamados, não consigo viver nisso. Parece que somos, que é tudo uma cambada de desonestos que vive dentro desta bolha de futebol. Não é, não é. Há de tudo, como em qualquer profissão ou qualquer atividade que nós tenhamos. Às vezes temos amigos que nos desiludem, não é? Porque fazem aí umas asneiradas, não é? E estar sempre a pensar que o futebol é um meio de onde está tudo feito, que o árbitro está comprado, que o empresário está a roubar, eu não... Não, que tipo, bolas, não é? Tipo, o futebol é aquela coisa bonita que se joga, são os cânticos, são os fumos, é o arrepio quando toca o hino, é tudo isso, não é? Isso é que é maravilhoso, isso é que é maravilhoso.
E já agora, por falar em polémicas, o Sousa Martins, como dissemos há pouco, tem muitos anos de televisão e de produção de programas, portanto acompanhou já, falou no Domingo Desportivo, muito mais tarde a questão do prolongamento, depois terminaram esses programas de análise com três cabeças de três grandes e passou a ser um plano muito mais, como a TVI tem e a CNN tem hoje, sem um clube associado muitas vezes.
Como nós
também. Sendo que isso é importante, ou como é que vê o facto de ter abandonado esse tipo de programas? Porque eram programas que davam muita audiência, mas que eram autotóxicos.
Eu acho que houve ali um momento em que se perdeu a mão. Eu creio que os comentadores perderam a mão e a inteligência emocional de gerirem as discussões num estúdio de televisão. E eu recordo-me num programa, aliás, recordo-me. Outro dia estava a falar com um colega meu, o João Patrício, e ele dizia assim: pá, eu não perdi um programa, pá. Eu não perdi um programa. E há lá uma vez que tu te passaste com os tipos e disseste assim: pá, pessoal, há uma coisa, eu admito tudo, menos falta de respeito por quem não está a ver. E esse era o ponto. Eu acho que eu ali um momento em que as discussões eram vividas com tanta intensidade e com tanta violência verbal quase, não é? Com tanto roçar quase um insulto pessoal num estúdio de televisão, isso eu não admito. Esteja eu em que programa estiver, isso eu não admito. Porque eu disse, acho que na altura no programa até disse, se eu estivesse em casa não estava a ver isto. Estava tão nervoso, se eu estivesse em casa não estava a ver isto. E é verdade, eu acho que tem que haver, quando tu estás num estúdio de televisão, no meio tradicional, como são as majors, as televisões majors, não pode haver desrespeito. Não é? Não pode haver. Tem que haver ali uma linha em que nós temos que saber estar. E acho que durante alguns episódios desses programas, não se soube estar. Eu incluo-me nos culpados, atenção, não me estou a tirar em nenhum momento desse jogo. E foi pena que nós não tivéssemos, nessa altura, encontrado um ponto de ligação entre todos, e vamos parar aqui, vamos repensar e vamos reformatar estes programas. Agora, eu acho, eu tenho saudades do prolongamento. Tenho muitas saudades de prolongamento, agora esta distância, porque apesar dali, em alguns programas, aquilo ter, de facto, descambado para o pior que há na conversa, houve momentos naquele programa que foram geniais. Eu nem me lembro, às vezes, se cai-me na sopa no Twitter, no X, alguns momentos do programa, eu disse assim, ei, eu não me lembro nada, isto é genial, isto era genial. E eu tenho saudades do programa agora. De vez em quando, se assim, à segunda-feira, assim, pá, um problema de medicina agora é que é.
Nós também, nós também, nós também.
Tinha essa graça, mas eu acho que todos nós tivemos. Acho que o público, os programadores, os diretores, acho que todos nós tivemos a sensação que aquilo estava a perder, estava ali a perder o rumo. E se calhar teria sido melhor, provavelmente. Vamos parar aqui um bocadinho, vamos pensar, vamos conversar. Acho que houve ali também ali uma tensão na decisão, vamos acabar. Volto a dizer, fui completamente cúmplice dessa decisão. Agora, teria feito, se calhar, um bocadinho as coisas ao contrário. Quem sabe um dia volta ao Parlamento. Eu gostava, gostava.
E como é que era a relação entre vocês em off? Portanto, ou seja, sobretudo...
Tive várias etapas, não é? Várias etapas.
Porque o prolongamento inicial era muito saudável.
Sim,
com o Ponte Monteiro, financiado,
senadores
dos clubes.
Sim, houve várias fases ao longo dos vários anos que o programa esteve no ar. Houve relações de grande companheirismo, de amizade, relatos de amizade. E depois também houve outros tempos em que eu diria que não havia relação nenhuma entre nós, não é? Tipo, nós chegávamos. Entrávamos no estúdio, fazíamos o programa e saíamos.
Inclusive com o Sousa Martins, não só entre eles.
Sim, pronto, eu via ali, eu conversava com todos, atenção, eu nunca, em momento algum, deixei de falar com algum dos comentadores, mas era aquilo que era o programa, 10h30, 10h25 estamos no estúdio, entramos, fazemos o programa, saímos boa noite até 2h30. Era uma fase que era assim, houve outras fases, vamos jantar, jantávamos antes, jantávamos depois, portanto, ou melhor, jantávamos antes, saíamos depois, portanto, houve várias fases. Pronto, é da vida, é como as relações, às vezes há ali um romance e depois a coisa corre mal.
E o que é que achas que motivou o fim destes formatos? Porque não foi só na TVI, os restantes,
sim, eu
os restantes que, canais seguiram o mesmo
caminho. Eu acho que vocês usaram ali uma palavra que houve ali momentos e horas de transmissão que eram um bocadinho tóxicas, não é? Tipo, e lá está, acho que fomos levados muito na decisão, vamos acabar, que isto já passou os limites, e a decisão mais correta teria sido, vamos conversar, vamos manter o produto e vamos refazê-lo e reformatá-lo. Pronto, não foi assim a decisão, foi mais impetuosa, foi mais no momento, tipo...
Sim. Terminar.
E foi uma altura também que as outras televisões terminaram com os programas.
Assim que terminou, nós terminamos, a RTP continuou, a CMTV aproveitou só ali um bocadinho deste vazio e reforçou essa posição nesse segmento e fez muito bem. Industrialmente, nada a dizer.
E qual é que achas que é o impacto verdadeiro que este tipo de programas tem na cultura, ou seja, vou falar na cultura tóxica que às vezes há à volta do futebol português?
Tem eco?
Eu acho que tornava as coisas um bocadinho mais tensas, como eram programas com muita, muita audiência, tornavam as coisas mais tensas, mas quer dizer, sim, os programas acabaram e os problemas no futebol português não acabaram,
Mas também foi numa altura em que havia, mesmo no futebol português, com ou sem programas, havia já muita tensão foi a altura da mudança do Jorge Jesus para o
futebol. Estava a ferver, não é? Estava tudo muito... Estava tudo mesmo na pele.
Contribuía para essa confusão.
Se aquilo mais valia tomar ali um comprimidinho relaxante e voltar a pensar nas coisas. Foi pena, mas...
O Joaquim, nessa fase, afirma que a entrevista mais difícil que teve na vida, penso que não mudou, foi com o presidente Bruno Carvalho.
Foi quando é aquela velha...
Dos vouchers.
Da caixa, não é? Em que o Bruno Carvalho aparece com uma caixa, não é? Abre a caixa e aquilo é uma grande caixa, não é? Aquilo que queremos que não mudou muito a discussão do futebol português e pôs em causa muitas coisas e abriu investigações no futebol português. Qual foi a questão desse programa? Primeiro, o Bruno Carvalho era uma pessoa, na altura, estava com uma...
Um ímpeto,
estava ali com um nervosismo sempre lá fora da pele, muito com arrogância de liderança, etc., tipo, a querer partir tudo e todos. Portanto, e aquilo no estúdio sentia-se. Depois havia ali o Pedro Guerra, o Eduardo Barroso, também numa tensão gigantesca. Aquilo foi uma coisa, aliás, o programa... Eu creio que teve mais uma hora e meia do que estava previsto na grelha. Sim, aquilo só tinha, tipo, na altura o diretor era o Sérgio Figueiredo, assim, continua. Eu assim, este é, tipo, é maluco, daqui a bocado, aqui a jogar pancada. Ele assim, continua. Se olhar para o relógio, pumba, aquilo, tipo, o programa acabava, sei lá, já não me lembro se era à meia-noite ou às 11h30, aquilo sei que teve mais hora e meia do que normalmente tinha. E, sempre, e depois aquilo acabou ali de uma forma muito, mesmo muito tensa, que eu assim, isto vai acabar tudo à batatada, mas pronto, felizmente não acabou nada.
Eu contava aqui em off antes do Joaquim chegar, antes de chegar, que estávamos na faculdade na altura e reunimos todos só para ver esse episódio em específico. Ah,
pois, eu entendo porque aquilo era divertido.
E foi quando o Bruno Carvalho ia com o Pedro
Guerra. Sim, aquilo era, eram tipos com personalidade muito forte e mais. E que estavam completamente à vontade na confrontação.
Sim, sim.
Tipo, e subir, agora subo mais um
tom. Alimentam-se disso.
Agora vai mais um tomzinho, agora vai outro e outro, deixa cá ver.
Até onde
é? Havia ali, tipo, de vez em quando, se houvesse um cartão azul ou uma coisa qualquer, calma, vá, vamos com calma. Mas pronto. Não, lá está. Eu acho que, sem me repetir, acho que foi um bom tempo de televisão. Acho que se perdeu ali, por momentos, por programas, saiu-se de uma zona de educação e pronto, e depois nós perdemos ali um bocado o controle, todos nós perdemos o controle analítico da questão. Volto a dizer, um dia, quem sabe, o prolongamento não volta.
Exato.
E tinha a sua graça.
Conosco.
Por exemplo.
Nunca sabe. Completamente aclubístico, muito isento.
Exato, se for o Duarte, tem que ser Portimonense ali.
Sim, tem que ser lá
uma... Também faz falta termos comentários tabulísticos dos não grandes, não é?
Claro. Claro, já tive um programa que tinha o Braga.
Que era com o Jorge.
Era com o Jorge, sim, com o Jorge.
Jorge Braga. Cara.
Jorge Cara, exatamente.
Jorge Cara. Dos óculos.
Sim, Jorge Cara, que era com o Moser, com o professor Hernani Gonçalves, sim. Que era um companheiro.
Esse era o contra-ataque.
Não.
Teve um convencional de
corte? Sim, esse era o contra-golpe.
Contra-golpe.
Que também acho que foi um problema um bocadinho... acho que foi à frente no tempo. Agora, analisando, nós começamos aqui no estúdio onde a Fátima Lopes fazia o programa dela. Portanto, era num estúdio grande da TVI, que ele tinha uns bancos... Nós entrávamos por uma porta que abria e tal, e depois tínhamos ali personagens incríveis, não é? Tínhamos o Rui Pedro Brás que estava a começar, o Pedro Sousa que estava a começar na televisão, o Sinal de Cortes que estava a começar também na sua profissão, tínhamos o Dani, o Pedro Henriques e o... Quem?
Não estava o...
Esqueci-me do nome agora, que horror. Ah pá, estava a falhar o nome, eu vou-me lembrar, desculpa.
Sim, mas o Ricardo...
Agora... O Eduardo Paramés, desculpa.
Exato, ok, exatamente.
O Eduardo Paramés.
Há bocado tu pegaste para o Bruno Carvalho e pronto, o Bruno Carvalho, viste e conheceste esse Bruno presidente, como tu referiste, naquele momento com tudo aquilo que estava à volta do Sporting e as suas responsabilidades e a forma como ele lidou com elas, que não vale a pena entrar por aí, mas agora temos outro Bruno Carvalho na TV.
Como é que tu vês as relações pessoais nunca foram afetadas. Houve ali algumas pegas institucionais, até enquanto ele presidente do Sporting e eu, na altura, editor de esporte da TV, tivemos ali alguma conflitualidade institucional só. Mas... Isso depois não pegamos nesses problemas e os passamos para a vida pessoal. Temos uma relação perfeitamente cordial à data de hoje, nos corredores, olá, estás bom, e conversamos e batemos ali um bocadinho de... um papozinho, mas nunca falamos de bola, engraçado.
Mas eu nem ia entrar por aí, entrar por essa parte, que agora é um Carvalho que está completamente desligado.
Sim, não falamos de futebol, mas também, não nos encontramos tantas vezes quanto isso. Para termos também aqui alguma oportunidade de conversa.
Ok. Tu ias pegar para o...
Não, força,
podes ir. Posso ir? Posso ir.
agora
apanhaste-me na curva.
Vai. Só para matar aquele tema do prolongamento, não se zangava quando... Passa a redundância quando o Pedro Guerra estava sempre a dizer: não se zangue, Sousa Martins, não se zangue.
Não, nada. Essas coisas que eu achava graça por acaso.
Ou Sousa Martins, sim,
isso mas essas partes. Mais... Mas essas partes, isso.
Gastaram-lhe o nome.
Eu acho que isso era a graça do programa, não é?
Sim,
é
sim,
o que
sim.
Traz caráter àquele momento de comunicação, sim, claro. Sim. Portanto, isso aí não me chateava. O que me chateava mesmo era ali as questões.
Falta
de respeito, a agressividade que subia para além. Sim. Eu às vezes pensava, se estivesse na rua e alguém se dirigisse assim a mim, podia levar um empurrão, não é? Tipo, não era saudável, era só isso.
O que é que lhe disseram quando acabou o programa antes do tempo?
Não, eu fiz parte, porque eu fiz parte da decisão. Porque,
claro.
Não foi uma surpresa para mim, eu participei nessa decisão. que há um dia, acho que posso contar isto, há um dia que, provavelmente o último programa, ou penúltimo, ou coisa qualquer, tipo, eu tinha conversado com a rapaziada, tinha dito, pá, vamos lá fazer um programa mais calmo, vamos baixar aqui um bocadinho de tom para orientarmos melhor toda esta questão à volta desse lado mais tóxico do prolongamento. Sim, 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 sim. Ah, aquilo faltavam 10 minutos para acabar o programa. Eu assim, ei, já está tudo outra vez. E eu lembro-me ali, eu creio que na minha cabeça estava ali qualquer coisa um bocadinho teatral, não é? Tipo, o que eu disse não foi literal, foi mais teatral. Eu pego no microfone, meto em cima da mesa, foi para mim, acabou, foi o último. Eles ficaram assim todos muito espantados, e por acaso foi o último, mas na altura, aquela não foi uma declaração de guerra minha, foi claramente ali um gesto mais teatral para avisar, epá, agora acabou, temos que nos sentar e conversar. Sentamos, conversamos e a decisão foi acabar. Pronto, é isso.
Ok, e nós também vamos mudar de tema.
Pronto.
E vamos voltar ao início, tanto porque há bocado referiu que em relação a não gostar de futebol, mas ao falar de futebol quando está no trabalho, mas eu ia voltar atrás, ia voltar à Trofa e o Joaquim, tu foste o sócio do Trofense.
Foi o único clube que eu fui sócio na minha vida, eu creio que era o sócio 1575 ou 1715 ou uma coisa qualquer. É esse o futebol que eu gosto. Futebol da terceira divisão, estás a ver? Campelado, tens que se tirar de pó o chão e sim, vou ficar todo arranhado. É isso que eu quero te ver. Quero te ver todo arranhado, não é? Ah, e depois quero sentir ali aquele jogo. Lá não se jogava por dinheiro, jogava-se pela paixão da terra,
sim,
não é?
Sim, tipo, jogadores da terra.
Da terra, sim. E alguns craques que iam ficar assim, um ou outro, mas aquela cena da terceira divisão. Campelado, era uma cena mesmo, o cheiro a bálsamo, não é? Nas pernas, os jogadores entravam, sentias aquele cheiro a bálsamo que eles punham para aquecer os músculos, ou não sei bem. E depois aquela vontade que tu tinhas de jogar à bola, e aqueles eram os teus ídolos, não é? Eram os teus ídolos de proximidade. Tipo, o Trofense era eu, um dos presentes de Natal que eu tive e que me deu mais prazer foi o cartão de sócio. Era sócio pai com 8, 9 anos, 10, por aí, não tenho essa memória também muito presente, mas tipo, eu pedi ao Pai Natal, não é, a ser sócio do Trofense. E quando o meu pai me dá o cartão, eu assim, senti-me um tipo independente, porque eu ia ao futebol, ou ia com o meu pai, quando o meu pai tinha paciência para ir e para me levar, ou então eu saía de casa sozinho e vou para o futebol. E chegávamos lá, o porteiro, nós não éramos sócios, o porteiro, sabe, não entra ninguém, só sou sócio. E esperávamos sempre que alguém adulto fosse sozinho, porque os adultos podiam levar um miúdo. Dizia, olha, Sr. António, posso entrar consigo? Não, lá ia o Sr. António, ou o Sr. Manuel, ou fosse quem fosse, e nós entrávamos com um adulto para ir para a bancada. Aquela sensação, primeira vez, chega lá e diz, oh, portanto, não entras. É aqui, sóciozinho, lá vamos lá. Depois era a preocupação do meu pai pagar sempre as cotas, não é? Tipo, as cotas tinham que estar em dia. E o clube tinha um cobrador, passava pelas casas todas, estava a campainha e tu pagavas as cotas. E esse é o futebol, tipo, da minha cabeça, da minha essência, tipo aquele que faz sangue, não é? E que tu jogas por paixão e tipo... Tu estavas a jogar à bola e descias o pé e lá o massagista bate com o pé no chão e tu assim, eu acho que tens batido, bate com o pé no chão e tu ainda mais, mas o gajo batia, não é? Água, não bebes água, estou cheio de sede, está a morrer calor, não bebes água. Não bebes água. Mas eram aquelas botijas de água quente, que eram essas botijas de água quente, que atualmente usamos para pôr água quente, era aí que a água, para nós bebermos quando éramos meninos, jogávamos à bola. Que sabia a borracha, aquilo era mesmo impensável beber, sabia mal. E eu gosto dessa coisa de pôr duas pedras na rua e bora, vamos fazer um jogo. Até quando? Até enquanto houver luz, jogas. Quem é que ganha? Está escuro, não se vê a baliza, acaba o jogo. Isso era o que eu fazia na minha infância, era isso. Era isso.
Uhum. Lembra-se quando é que foi a última vez que jogou a bola?
Ah, sim, a sério. A sério, mas por ser parte.
A sério,
que estupidez. Eu, quando trabalhava na RTP, a RTP, no Porto, tinha uma equipa que fazia o campeonato do Inatel. Portanto, nós, na RTP, tínhamos uma equipa de futebol e fazíamos, era a casa pessoal da RTP, tinha uma equipa, e nós fazíamos o campeonato do Inatel. E eu jogava nessa equipa da casa pessoal.
A posição?
Pá, eu era assim, eu jogava naquela posição do gajo que faltava. Quem falta? Pá, só não ia à baliza. À baliza não ia, mas qualquer gajo que faltasse, eu jogava. Mas eu sempre gostei de jogar à defesa. Era sempre ali, gostava de jogar ali na parte mais recuada do terreno. E então naquela posição que havia há muitos anos, que agora já não há... Não era bem livre. Bem, aquele gajo que jogava ali colado aos defesas, que há as dobras. Não é? Eu não tinha muito jeito para aquilo. Sim, eu gostava da confrontação física. Tipo aquela coisa de asilo, pisas e pá, não quer saber. E diz que eu tenho pós já, não tenho medo. Tive sempre essa mania de que era o basófia e que não tinha medo dessa confrontação física.
Sim, isso era altamente necessário no jogo, na terceira e tal, é altamente necessário.
Não, só podes. Não, ainda por cima, tens tipos que estão a ver.
Um central não seja basófia na terceira divisão, não
sim, não tens de retirar. E eu retirei-me porquê? Vamos jogar, eu não lembro, ali para os lados de paredes, ali perto da terra de Carlos Daniel. E então vamos lá. Mas não foi no paredes, foi próximo de paredes. E então eu marco um golo. Uma coisa inédita na minha carreira de futebolista, mas marco um golo sem querer. Porque é mesmo sem querer, porque há um canto, para se tu a ver o lance, há um canto, a bola vai à trave, vem, e eu assim, olha, pronto, como vais, pum, a golo. Entretanto, há um tipo da equipa contrária que, na altura que eu remato, ele ajudou-me a marcar o golo, empurra-me, eu puxo, fiquei com o corpo exatamente na posição certa para rematar, rematei, foi golo. E caio. Epá, caio. Começo a levar pancada no chão, lá daquela rapaziada, lá desse clube, já não lembro qual, pancada, pontapés, levantei-me, epá, e comecei ali a desatinar um bocado com o árbitro. E eu, tipo, mostra-me um cartão amarelo. Eu assim, epá, eu aí passei-me da cabeça, pá, disse o que não devia ter dito ao árbitro, ele, vermelho, disse, epá, mesmo assim, olha, acho que eu jogo, nunca mais jogo. E foi o meu último jogo, foi, acabou. Pronto, não sou mais, paciência, exato. Acabou-se uma grande carreira, não é?
Exato.
Quantos gols é que eu marquei na minha carreira?
O que nós perdemos,
claro, porque eu só vi um grande talento.
Ganhou-se outro talento, também no futebol, no jornalismo esportivo.
Sim, daí para a frente nunca mais cheguei, assim, a não ser umas futeboladas que às vezes até ali fazíamos, havia uns torneios interempresas, né, que se fazia ali na TV, fiz um ou outro jogo.
Quem é o melhor jogador?
Na TV, neste momento não sei, perdi um bocadinho ali.
Mas quando jogava?
Quando jogava, olha, assim do meu tempo de carreira de jogador, se olhar para toda a minha carreira, porque ali na TV eu não tenho muito, como fiz pouquíssimos jogos, eu não tenho ideia quem é que joga bem. Quem, no tempo de RTP, o melhor jogador era o Carlos Daniel, que também, pá, era um doente, se jogar a bola, pessoa doente, nunca vi assim, assim internal, sempre furioso com tudo. Não, mas ele é, mas era um bom jogador.
Aqui está uma revolução,
bom jogador. Carlos Daniel, craque.
E queremos muito tê-lo aqui, andamos a tentar.
Pronto, e eu, depois, lá está, inclusive no estádio do Trofense, tu fazes a primeira até relato,
Sim, depois aquilo... bem, não tenho jeito nenhum para jogar a bola, tipo, fazer aqui outras coisas na minha vida. E na altura, desse tempo fantástico que eram as rádios locais, eram tempos de uma liberdade inacreditável, onde tudo nos era permitido, e nós tínhamos muito respeito pela evolução e pelas novas ideias, e estávamos sempre à procura de coisas. E então, eu meti-me nessa aventura, e como gostava de futebol, um dia experimentei, comecei como repórter de pista. Repórter de pista e tal. E depois fiz relatos, mas eu nunca gostei muito de fazer relatos, por uma razão. Eu tenho muita dificuldade com os nomes, e aquilo para mim, eu tinha que estar sempre a olhar para o papel, para ver o nome, porque eu esqueço-me dos nomes das pessoas. Aliás, há pouco estava aqui a falar do Hilário Paramés, esqueci-me do nome dele, pessoa de quem eu estimo e gosto muito. Mas tinha essa dificuldade. E eu gostava de fazer os relatos como os velhos dos senhores dos relatos os faziam. Houve uma evolução grande na qualidade do relato e na forma, não é na qualidade, na forma de relatar. Enquanto antigamente, quando não havia televisão, os relatos eram feitos com uma precisão quase fotográfica, que era o jogador com a perna direita, dá para o jogador B, o jogador B, que está a meio do meio campo, a 5 metros da linha, não sei de quantos, deu para o jogador C, que recebeu de costas e vai para a frente. E esse lado absolutamente fotográfico, tu estavas a ouvir o relato e percebias exatamente onde estava a bola. E eu aí tinha que ter uma conjugação muito grande em olhar para o jogador e saber imediatamente quem ele é, do que estar a olhar, ter que olhar para o papel, ver o número dele e depois fazer o relato do local e da fotografia do local, do sítio, da intensidade, quase a relatar o cheiro daquele lance. E como eu tinha muita dificuldade em decorar os nomes e depois apresentá-los no relato, conjugando com a fotografia do campo, para mim era um exercício muito desgastante. E se eu não conseguisse ter esse lado mais de fotografia, eu ficava muito triste. Eu disse, não estou a fazer bem isto. Eu não estou a fazer bem. E depois incomodava-me não estar a fazer uma coisa bem. Incomodava-me bastante. E por isso é que eu sempre gostei de ser mais. Depois eu fiz relatos na Rádio Press, mas eu gostava sempre muito mais de ser repórter de pista, que eu tinha o tempo de ser o fotógrafo do relatador. Tinha o tempo necessário para ser eu a tirar as fotografias, o detalhe do lance, que é isso que o repórter de pista tem que fazer. E acho que hoje em dia não há nenhuma crítica a quem faz relatos. É um estilo novo, não é? Que é aquele estilo de... Pronto, e tem pouca fotografia. Tem muita emoção e tem pouca fotografia. E eu gosto mais de um relato com fotografia. Cada lance não tem que ser o último lance do mundo. Agora, há tipos fantásticos a fazer relatos hoje em dia com uma emoção incrível, mas eu gosto da fotografia. É, lá está. Como diria o outro, são ideias. Portanto, eu, lá está, como não conseguia fazer as duas coisas bem, porque eu tinha essa deficiência, não é? De não conseguir olhar para um jogador, reconhecer, decorar o nome e fazer a fotografia, eu disse, pá, não consigo fazer isto. Não consigo fazer isto.
E depois mais tarde segue-se a apresentação, não é? Entrando
na... Sim, pois é, quando entro na RTP, comecei a fazer, fui repórter durante alguns anos, e depois quando venho trabalhar para Lisboa, em 95, portanto 94 já cá estava, mas ainda um bocadinho em part-time Lisboa-Porto, e em 95 eu começo a fazer, começo assim por baixo, a fazer aquelas tardes esportivas na RTP2, que aquilo eram... grandes lençóis fantásticos de transmissões atrás de transmissões, que nós fazíamos um bocadinho como quase locutores de continuidade. Olha, agora acabou o rugby, vai começar o hockey patins. Fazíamos um bocadinho de análise do hockey patins.
Depois vinha tudo,
a tratar tudo. Comecei a fazer esse tipo de programas e depois comecei a apresentar já em 96 o europeu de futebol em Inglaterra. Já faço diários. E depois aparece, mais tarde, em 98, a apresentação do Domingo Esportivo, que foi assim aquela coisa do uau, tipo, aí é puto, estás lá, conseguiste. Foi muito engraçado ser apresentador de um programa histórico da RTP e daqueles programas que me acompanharam sempre na juventude. Quem gostava de futebol e quem gostava de desporto, aquilo era tipo ir à missa ao domingo à noite, não é? Tipo, o gajo via aquilo de uma forma intensa, vivida, sempre de olho aberto. Como o pai dizia, tens que ir para a cama, já é meia-noite e meia, mas ainda falta o jogo dos Chaves. E o gajo ficava para ter que, à meia-noite e meia, ainda não havia o resumo do Chaves, qualquer coisa, não é? Depois deu mais tarde, é que percebo porque é que não havia o resumo dos Chaves, porque eu fui uma vez, mandaram para Chaves fazer o Chaves. E então aquilo era muito engraçado. Nós saímos do Porto, não havia túneis do Marão, não havia nada, aquilo era uma aventura. Eu tinha que parar porque enjoava a conduzir, tanta curva ali. Entretanto, chegávamos a Vila Real, apanhávamos o repórter de imagem, que ia connosco, comigo, nós era um jornalista, era eu jornalista e repórter de imagem, entrava no carro, íamos até Chaves, de Vila Real a Chaves, voltávamos, saíamos de Chaves, a GNR tinha que fazer debatedor para nos abrir as estradas em Chaves para sairmos rápido do estádio até à estrada para Vila Real, íamos a Vila Real, editávamos a peça, um gajo metia-se no carro e tocava, tipo, tinhas que vir a abrir. Para entrar a cassete, para entrar, para ir do Monte da Virgem, depois para Lisboa, para o Domingo Desportivo. Se houvesse ali um pouco mais de trânsito, o resumo já não entrava.
Bom, alguém deixava cair a cassete e partia.
Havia também uma... Havia também um método que era ir a um retransmissor da RTP. Não havia telemóveis, não havia nada. Meeting point no meio do monte, ao lado da antena. Apareciam lá os técnicos com uma carrinha, muito bem, chegava lá. metíamos a cassete e emitíamos para, para Ponta Virgem, que depois seguia para, para Lisboa. Eu, tipo, epá, agora já percebi porque é que Chaves é difícil meter um jogo no domingo desportivo. E pronto, daí para a frente, comecei a fazer a Liga dos Campeões e foi tudo, pronto, por aí fora.
E europeus e mundiais?
Sim, isso, pronto, aí nesse ano, pronto, eu faço uma das boas experiências e, de facto, muito enriquecedoras, fiz os Jogos Olímpicos de Atlanta. Antigamente, tipo, ser enviado especial era uma coisa, não era, ah, vou ali fazer uns Jogos Olímpicos, ou ali fazer um... Não. Ser enviado especial da FTP era uma coisa, tipo, tu estás no caminho certo, tu estás, tens uma responsabilidade. E os Jogos Olímpicos, que são um mega evento, muito concentrado numa cidade, e em cidades mais ou menos ao lado, não é? Aquilo é um ambiente fantástico e é uma experiência brutal, brutal mesmo.
Uhum. Lembras-te do teu primeiro direto?
Não sei, eu acho que o meu primeiro direto foi no pavilhão das Antas, no antigo pavilhão das Antas, mas eu já não me lembro a propósito do quê, não sei se foi, acho que foi uma Assembleia Geral do Porto, acho eu que foi, uhum. Que foi isso,
okay.
Não tenho a certeza.
E eu vou pegar aqui, para o primeiro vídeo, nós vamos ter aqui alguns vídeos para...
Sim, só para, sim, para, ok.
Este aqui é o primeiro.
Mas eu posso ver este mercado, que é um mercado bastante curto, 3 pontos, o primeiro diz... A direção do Sporting Clube de Portugal.
Ah, isto é uma Assembleia Geral do Sporting.
É a admissão do Queiroz.
Ponto 2. Não existindo condições para a continuação do treinador, foi manifestada a vontade para a cessação do seu contrato, seja de uma forma amigável. Ponto 3. Foi solicitado ao treinador do Sporting Clube de Portugal, Fernando Mendes, que venha, portanto, a assumir o comando da equipe técnica do futebol.
Portanto, Fernando Mendes. Ainda gravata, puto, chega. Ainda gravatola.
É isso,
tá bom, tá bom, tá bom.
E isto leva-me a uma pergunta que é, por exemplo, tu ali estás a ler um comunicado que acaba, que foi entregue em mão.
Sim, ali.
Ou seja, isto representa uma mudança muito grande até na forma de fazer jornalismo desportivo, porque agora saem os comunicados na internet, as coisas são divulgadas.
Sim, serão coisas completamente diferentes, não é?
É isso, como é que era
mais apaixonante.
Era outros tempos, sim. A parte deste lado mais institucional, é um comunicado, a admissão de um treinador, as horas que passávamos à frente dos estádios. Das coisas mais bonitas que tinha a trabalhar nesta altura era a proximidade que nós tínhamos com os jogadores. Não sei quem é que tem memória, de, por exemplo, já que estamos aqui em Alvalade, como é que era o antigo estádio de Alvalade. Tinha um estádio, os jogadores chegavam, equipavam-se, entravam pela porta 10A, pela velha porta 10A, só os mais velhos é que se lembram. Equipavam-se e saíam e atravessavam a estrada e havia o campo de treinos do outro lado.
Para aquecimento.
Não é para aquecimento, não, para treinar, no dia-a-dia.
No dia-a-dia.
E então eles saíam da porta dos balneários, atravessavam a rua, estavam ali uns miúdos, sempre a pedir autógrafos e tal, e treinavam ali. Treino aberto, sempre, não é? Havia um treino fechado por semana que era dentro do estádio. Não se podia estragar a relva do estádio. E eles estavam a sair do balneário para o treino, antes de começar o treino, nós fazíamos entrevistas ali, não é? E depois, quando voltavam no treino, voltavas a fazer entrevistas. E quando estavam a sair de carro, ah, parem só um bocadinho, pá, só um bitadezinho e tal. Havia ali uma cumplicidade muito grande entre os jogadores e os jornalistas. Tínhamos um contacto diário permanente, conversávamos todos os dias. Malta às vezes ficava ali, antes do treino, a bater ali um papozinho.
Tem alguma história concreta com algum jogador que se lembra?
Assim, destas aqui, de estar ali a conversar. Nada especial, eram coisas normais, tipo, não havia nada de extraordinário também ali, só que havia uma... Nós sabíamos quem... Toda a gente sabia quem era toda a gente e toda a gente conversava com toda a gente. Havia ali um lado muito... Que hoje não há. É tudo... Quer dizer... Aqui outra coisa aqui. Por exemplo, a análise que hoje os comentadores fazem dos jogos de futebol. Porque, imagina, o Artur Cabral devia jogar, porque ele está a jogar muito bem hoje, ou não devia jogar, porque ele joga muito mal, e não sei o quê. Nós tínhamos, antigamente, uma percepção muito mais fiável do dia-a-dia. Nós íamos ver os treinos e tu percebias...
Ele não está bem.
Ou não está bem, opa, este gajo é um grande jogador, só que ele, tipo, depois, ali no... passa-se qualquer coisa. Ou na tática... ou na cabeça, ou algum problema que o homem tem.
Não está tão comprometido.
Mas tu vias os treinos, tu percebias quem é que pois estava a treinar bem, reconhecias talento nos treinos, não era só nos jogos. Hoje, o comentário desportivo
da análise... É muito mais especulativo.
É muito mais... É só daquilo que se vê...
Só vemos 90 minutos do jogador.
Acabou. Sim, por cima. Uma das coisas que eu gosto é ver os aquecimentos. Fico sempre muito atento aos aquecimentos. Começas a perceber quem é que vai estar bem para o jogo, quem é que vai estar mal.
Até ali quando rematam a baliza.
Vou dar um exemplo. O Trubin. Quando vão jogar a Liga dos Campeões, que a TV deu, ou nós fizemos o pré-matos, eu estive a ver, não conhecia muito bem o Trubin, conhecia de um ou outro jogo que vi, mais ou três ou quatro vídeos que o tipo vê, mas também achamos que já conhecemos os jogadores na perfeição. Hoje em dia tem, aqui uns vídeos impecáveis do gajo. E eu estive a ver o Trubin, e disse, pá, este gajo é um grande guarda-redes, pá, bem sacado. Olha, bem sacado, miúdo, bem sacado e tal. E é quando ele dá aquela casa no primeiro jogo da Champions, uhum. Dá uma casa brutal, né? Que tocou um bocadinho a carreira do Benfica até na Champions. E depois comecei a ver, a qualidade que o Trubin tem a jogar com os pés é inacreditável. E ele nos jogos nem ativa muito isso, por alguma razão, porque se calhar está mais tenso, porque não tem ordem espetal. O Trubin coloca bolas da área até ao meio campo adversário de craque, da bola parar no pé do outro jogador. É inacreditável. E com os dois pés.
Com precisão.
Não, ótimo. Estás a ver? Isso é daquelas coisas que tu, se vês treinos, topas essas coisas, não é? Sim, sim. Agora, tu, quando só vês jogo, de repente nós somos muito cruéis na análise. Acho que estamos um bocadinho desligados do dia a dia. Mas a culpa não é de quem analisa.
É por nós estávamos a ver os treinos.
Claro, os treinos todos. Os treinos eram. Claro. Eu adorava ver treinos. Tipo, e havia quando o Bobby Robson treinou o Porto. Eu adorava ver. Eu trabalhava lá. E então eu adorava ver os treinos do Bobby Robson. Aliás, para mim foi o grande gentleman do futebol. De todas as pessoas que eu conheci, era um verdadeiro cavalheiro, um verdadeiro gentleman do futebol. Era um tipo incrível, com um discurso incrível, com um trato inacreditável, com uma ideia de jogo que é que eu mais gosto para o futebol. Que são as coisas simples do futebol. Eu gosto do futebol à antiga, não é? Vai à linha cruza e é gol. Eu adoro esse futebol. Defende bem, pega na bola, vai para a frente, não é? As laterais, sobe o defesa direito, agora não se chama defesa direito, sobe o defesa direito e depois joga com o extremo direito. Gosto, adoro esse futebol simples de, como dizia o velho Robson, passo-chute-gol. Ele dizia assim, Joaquim, easy, passo-chute-gol, não tem que saber. E é verdade, não é? Antigamente havia isso, que é a defesa compunha ali a estratégia de roubar a bola, não é? Havia ali um artista, dava para as laterais e havia um gajo que ia lá de tola e marcava. Eu acho esse jogo, o velho jogo de futebol, altamente fascinante.
O Cruyff diz isso, que o futebol mais difícil é o simples.
Claro. Pronto, apesar do Cruyff ter aquela teoria de quem tem a bola, por norma, pode ganhar um jogo. Eu adoro ver, por exemplo, adoro ver o Guardiola, o City de Guardiola, naquele toque de bola permanente. Só que para fazer aquilo, tens de ter jogadores de uma craveira e de uma qualidade, não só técnica, mas de pensamento e de tomada de decisão. Portanto, não há qualquer. Depois criam-se estas modas que agora que é bom é ter bola.
Toda a gente quer ser Guardiola, não é?
E toda a gente quer ser jogador do City, não é?
É preciso ser qualidade.
Mas nem todos. Sim,
é não, porque tens duas coisas: é a capacidade técnica e a capacidade de tomada de decisão, não é? Tens de tomar boas decisões.
Rapidez,
velocidade de discussão, velocidade de pensamento.
Claro, acima de tudo, tomada de decisão é fundamental, não é? E da forma como tu tens a bola e já sabes o que é que vais fazer.
Percepção de
não, e mais, o que é que tu vais fazer e os outros gajos da tua equipa perceberem aquilo que tu vais fazer. Que isto é tudo muito bonito, mas se os outros não estão a perceber aquilo que vais fazer, claro, não adianta nada.
É jogadores fechados.
Portanto, isso é muito bonito, esta capacidade de posse de bola e ter sempre a bola e tocar a bola na tua área para depois a entregares na área contrária. É tudo muito bonito, mas quantos no mundo é que fazem, não é? Não fazem muitos. E eu gosto, por exemplo, eu gosto de ver isso, mas acho que é só adaptável para algumas circunstâncias, para algumas equipas. Gosto de ver o futebol antigo, gosto mesmo, pá, linhas fáceis, linguagem fácil, tipo vai, corredores, cruzamentos, mais apoiado ou menos apoiado, pronto, gosto de ver assim esse futebol simples. Eu detesto ver este futebol ultratático que parece que não acontece nada, que tipo, pá, não gosto de ver, muito mecânico. Não gosto de ver. As equipas estão encaixadas, eu odeio isso, estão encaixadas, quero que isto desencaixe tudo para isto ser espetacular.
Claro. Nessa altura de Robson, ele tinha lá um aprendiz, que era o José Mourinho.
Sim,
fazia tradutor.
Também já se cruzou com ele e lembro que fez uma reportagem, acho que era o Henrique Mateus que estava a dar a cara, mas seguiu para Madrid também com ele na altura para fazer uma reportagem.
Sim, eu tenho, em abordo da verdade, Mourinho é um tipo por quem eu tenho uma grande amizade. Acompanhei a carreira dele desde o momento zero, quando ele, não Mourinho Sporting, mas Mourinho Porto. Okay? Quando o Bobby Robson sai para o Futebol Clube do Porto, o Mourinho chega ao Futebol Clube do Porto, e era alguém, porque eu conversava muito com o Robson, eu passava muito tempo ali até antes dos jogos a falar com ele. Como eu pertenço à nova geração dos jornalistas que entram ali nos anos 90, não é? Falava relativamente bem inglês, então ele aproveitava e falávamos imenso de futebol e coisas da vida, tipo, sei lá, ele deixa-me na cara. Diga, mister, viste como é que eu mandei cortar a relva hoje? Disse, pois, isto está engraçado, mas isto está aqui, está assim redondinha, não é? Não está às listas, assim, claro, para o gajo não tirar os fora de jogo. Não é? Tipo, é o Robson, é o tipo que chega ao Porto e o Pinto da Costa lhe pergunta que jogador é que és, ele disse, eu quero um novo relvado. Não quero nenhum jogador, eu quero um relvado para os meus jogadores jogarem muito bem à bola. E depois a minha amizade com o Mourinho nasce um bocadinho, nasce a partir daí, não é? Tipo... fomos com pinchas aí em algumas coisas nas nossas vidas. Bom, depois, as vidas também, de vez em quando, estávamos para separar um bocadinho da nossa convivência diária, mas continuo a ter uma estima e uma amizade muito grande com ele. Fizemos até coisas giras do ponto de vista profissional. Quer dizer, há aquele velho comentário, do eterno comentário do Zé Mourinho ao Portugal-Espanha, que na altura no Euro 2004, uhum, que ele fez na TV, foi sim, um mega sucesso, não é? Acompanhei muito perto a ida dele para o Chelsea, toda a caminhada que ele tem na Liga dos Campeões do Porto, mesmo quando ele conquista a Taça UEFA em Sevilha, tipo, muito, muito próximo, pois ele, quer dizer, saiu para a aventura dele no Chelsea, depois no Real Madrid também, com proximidade grande, portanto, uma boa amizade.
Eu vou voltar aqui atrás, porque tu há bocado fizeste a ponto que eu queria, mas depois o tema fugiu, que foi precisamente para a proximidade com os jogadores, e eu vou mostrar aqui outro vídeo, para recordares, que é precisamente ilustrativo da facilidade com que jornalistas, tu incluído obviamente, tinham a capacidade de chegar e falar com os jogadores, e portanto estamos aqui só à espera, exatamente, é esse. Minuto 3:40.
Boa noite, Cecília. 3:40.
Numa
missão de Rangers.
Tá bom, tá bom.
Ei, o prof.
Exato. No hotel, isto é no hotel. Os jogadores estão a jantar. E tu estás ali.
E com o cabelo, porte de cabelo espetacular.
Comigo, portanto, também o João Pinto, o mais internacional dos internacionais portugueses. João Pinto é.
Isto é.
A primeira internacionalização que vai fazer, não é? Ou a segunda?
Se é verdade aquilo que vem nas estatísticas, digamos que...
Isto é para...
Você já está habituado a esta data?
Isto veio a 95, portanto 20 de fevereiro de 95.
Não, o programa é 20 de fevereiro de 95.
Vê lá a descrição, se está aí.
O que nós fizemos em 96?
Entrevista?
Europeu em hotel.
Direto do hotel.
96, pois então seria o europeu. Operamento. Pois era a parte do
operamento para o euro.
Sim, não, estávamos nos hotéis, íamos lá e falávamos e conversávamos e estávamos com eles. Sim, era o tipo de relacionamento que hoje em dia é impensável. Não é?
É
impensável.
O que é que tu achas que motivou esta... Porque há muito também o protecionismo dos clubes.
Demasiado também,
é isso,
não é?
Mas o que é que motivou isso? O que é que tu, na tua visão...
Foi uma tentativa de um controle... Ah, perdoe uma expressão, e por cima estamos aqui no 25 de Abril, quase ditadura de comunicação. Os jogadores pensam muito bem a vida e pensam muito bem o que têm que dizer e o que é que não têm que dizer. Às vezes não precisam de babysitters para isto. Agora, eu entendo e ponho-me do lado, calçando os sapatos dos clubes, assim, eu prefiro ter isto controlado do que ver aqui um maluco que manda aqui umas bocas ou até que seja retirado de contexto, etc. Eu entendo, eu entendo, se fosse o meu pai que não me deixava sair à noite. Por uma razão simples, não é? Assim, eu prefiro estar na caminha descansado e saber que ele está em casa do que ele vai sair, ver uns copos, sei lá como é que ele chega, sem um acidente. Era mais fácil dizer que não, não é? Mas só que é um bocado isto, é um bocadinho misto, não é? Agora, tinha muito mais encanto e acho que toda a gente se divertia muito, muito mais, não é?
E até é algo paradoxal, até porque os jogadores agora até comunicam, vê-se até alguns comunicam muito bem e são...
São fantásticos, sim, sim. E têm outras capacidades, que hoje também foram treinando e foram aprendendo com o mundo e tiveram outras ferramentas, não é? Que têm uma capacidade inacreditável de... também de dizerem coisas, e às vezes é muito importante, eles dizem coisas fantásticas. Nós, às vezes, quem está na indústria, e não só, e mesmo para o adepto de futebol, são coisas fantásticas que nos fazem crescer, que nos fazem entender, nos fazem ficar mais atentos a alguns detalhes. Portanto, quer dizer, acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tanto como era, nem tanto como é atualmente. Porque, quer dizer, eu tinha, quando é tipo aquela geração de ouro, não é? Tipo, os Figos, os Rui Costas, os Chapintos, os Vítor Baías, há uma coisa muito curiosa, que uma vez vou, é na altura que eles imigram, grande parte deles imigram, portanto já não estávamos muitas vezes juntos, e o treinador, o selecionador era o Arthur Jorge, e então eu chego ao primeiro treino, quando eles regressam ao trabalho, não era verão, e até, acho que até era a Cláudio Lopes que ia comigo, Cláudio estava a começar o desporto, e então nós vamos ao treino no João Moura. Então estava a rapaziada toda a fazer aquele aquecimento, aquele toque de bola, não sei o quê, e eu cheguei. E então eles pararam literalmente o treino para me virem cumprimentar. Não era, isto aqui não era nenhum tipo de bajulação, era porque nós éramos mesmo compinchas, não éramos amigos, éramos compinchas, víamos às vezes, íamos para os copos e tal, pronto, havia aí uma vida paralela ao futebol muito, muito engraçada, não é? Tipo, sabes que é parar um treino para te cumprimentares um jornalista? Isto era um.
Hoje em dia.
Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui? Não estava a acontecer nada, é. Malta que estava junta muitas vezes, ora nos treinos, ora nos estágios, ora a jantar, ora a beber um copo, quando eles podiam beber copos, não é? Tipo nas suas folgas, de repente, olha, reencontraram-se. Estamos aqui a dar toque, se ainda não começou bem o treino. E fomos lá cumprimentar as pessoas, chama-se educação também, não é? Pronto. Mas hoje em dia era. Quer dizer, não era impensável. Impensável.
E partidas
às vezes os jogadores. Desculpa. Não, às vezes os jogadores até. Pá, mas, daqueles que há aqui mais, um bocadinho mais de cumplicidade e proximidade, de repente até é ao longe, não vá. Tipo, ah. Tipo, que relação é aquele que tem com aquele gajo? Pá, o gajo está ali a falar com a nossa quem, o que é que eles estarão a falar? Não, de nada. Tipo assim, então como é que está a tua filha, como é que está a tua mulher, está tudo bem contigo? É só isto, não é?
Isso faz lembrar outra história, mas ao contrário, que é de um grande personagem que também é muito amigo, creio eu, do Sousa Martins, que foi quando o Paulo Futre, em pleno Estádio da Luz, fugiu à segurança para poder ir cumprimentar o Messi
e assinar... Não, eu tinha-me dito que eu vou cumprimentar o Messi. Ele vai pôr uma assinatura na camisola. Eu, senhor Paulo, mas assim, eu vou fazer isto, estou-te a dizer. Eu assim, é pá, Paulo, tem lá calma. Assim, já falei com o Campos, pá, ele vai tratar de tudo e não sei o quê. Pá, Paulo, tem calma, cuidado. E então, no dos estádios, nós estamos a fazer reportagem ao lado dos bancos de São Pedro. E há uma zona, que é a zona vermelha, que ninguém pode passar, a não ser quem tenha o crachá da zona vermelha, que é uma zona muito restrita, que é a saída do túnel. E os tipos da UEFA são absolutamente implacáveis. E eu acho bem. São que ele é uma rebaldaria. O Paulo Futre, quando vê o Messi a chegar com o Luís Campos ao túnel, ele arranca com o microfone, arranca com tudo, e lá vai ao Messi para ele assinar a camisola. O que é certo? Olha, o Messi divertiu-se para caraças, não é? Ficou hiper divertido. O Luís Campos só se ria. Os tipos, dois ou três tipos da UEFA, só se riam, mas havia outros que estavam doidos. Em cima, aquele rigor da UEFA, há tipos que é, tipo, não há cor cinzenta, há o branco, há o preto, e o branco, naquele caso, há o encarnado, que é aquela zona que ninguém pode passar. Eu já tinha tido problemas com ele, igual, uma cena igual, em Madrid, no Atlético de Madrid, quando o primeiro jogo, aqui ele vai, depois de ter tido o problema cardíaco, eu vou com ele para Madrid e vamos ver o Atlético Madrid-Porto. Pá, o homem andava ainda em convalescença. O coração, o médico tinha dito, pá, o Paulo, você vai, mas não se pode emocionar. Olha, ele era abraço, era fotografias, era beijos, era conversava com este, com aquele. Foi para a zona vermelha não sei quantas vezes. Os gajos da UEFA já me estavam a dizer que iam ter as credenciais todas da TVI. E assim, pá, pelo amor de Deus, compreenda, olhe para isto. Vamos fazer o que é isto? E eu chamar o Paulo, depois a uma altura que a claque do Porto, que estava no segundo anel do estádio, começa a chamar pelo nome dele, ele emociona-se. Ele quase a desmaiar, eu a agarrar São Paulo, vamos embora daqui. Tipo, acabamos dentro, nos túneis do estádio, dentro daqueles carros de carros maca. Nós sentamos ali e assim, acalma-te. E o senhor Paulo Neto, de propósito, é um carro maca, meu. Se acontecer alguma coisa, já arrancas. Tipo, é uma figura também completamente única, não é? Tipo, numa loucura muito saudável e... Até o Paulo Futre, quer dizer, não é preciso dizer...
Não é preciso, não é preciso esclarecer a psicologia. Nós, na nossa acompanhávamos o programa que chegou a ter com ele.
Também. Sim, era, as noites do futebol, que era uma cena... E esse, lá está, esse foi outro programa que eu acho que apareceu um bocadinho à frente no tempo, não é? Porque nós temos de ter noção que na altura não havia as redes sociais, havia o Facebook ainda numa forma muito artesanal. Eu às vezes ponho-me a pensar, imaginem aquele programa e os gags que havia semanalmente. Se com a expansão que hoje dava, que hoje daria.
No TikTok, por exemplo.
Num TikTok, não, sei lá, não, mesmo no Facebook, sim, ou no YouTube, ou vídeos, whatever, sim. Né? Tipo, aquilo ia ser uma cena brutal. E vou-vos dizer, sou um tipo relativamente reconhecido na rua, pronto, as pessoas não, nem me importunam muito, portanto, tenho uma vida social calmíssima, nesse sentido, e até muito simpática, as pessoas são normalmente simpáticas comigo. E naquela altura, pá, o meu nome mudou, não é? Para Mano Sousa. E eu nessa altura sentia-me um verdadeiro Rolling Stone, porque eu a qualquer lado que eu ia, pá, era Mano Sousa, Mano Sousa, pá, e aquilo assim, pá, não estou a acreditar nisto, é que eu não estou mesmo a acreditar nisto, era tipo Rolling Stone mesmo. Eu lembro no Santo António, aqui nos Santos Populares, pá, que eu deixei o carro ali na Praça do Comércio, ali naquela zona, e depois subi até à Sé. Pá, eu vou-vos dizer, eu entrei, pá, em 50 casas. Pá, as pessoas empurravam-me para dentro de casa, davam-me bebida, eu já andava ali meio torto, eu já não chego lá em cima, eu estou lixado, já não chego lá não sei onde. Epá, e aquilo era extraordinário. Eu lembro que estávamos a apanhar um táxi para depois regressar, não sei de onde, para apanhar o carro. Olha, não havia táxis. E há um tipo que vem com o táxi ocupado, vê-me, para, diz aos clientes, epá, vocês andam que eu tenho que levar uma defesa. O que é que está a acontecer à minha vida? Foi uma coisa, foi mesmo muito engraçado. Muito engraçado. Também são coisas que não se repetem. Acho que teve o seu tempo, o seu estilo. Foi muito engraçado.
E por falar em personagens únicas também, teve a oportunidade de entrevistar o Cristiano Ronaldo, uhum, na altura recém-chegado, ou chegado há pouco tempo à Juventus.
Em casa dele.
Em casa dele.
Em casa modesta. Dava para estacionar os carros.
Sim, nada. Sempre que ele tem muitos.
Como é que foi essa experiência? Como é que foi entrevistar o Cristiano Ronaldo? E que relação é que construiu com ele?
Num ano muito difícil para o Ronaldo.
Sim.
Sabes que... É tão fácil quando as duas partes tornam as coisas fáceis, não é? E ele é um tipo fácil. Quer dizer, comigo sempre foi alguém muito fácil, tipo, nós estamos aqui os dois, qual é que é o objetivo de estarmos aqui os dois? É uma entrevista, vamos lá fazer a melhor entrevista possível. E foi assim que aconteceu, tipo, alguém sem tiques, alguém sem... Agora, nós temos que perceber que o Cristiano Ronaldo... É alguém que tem uma vida que nós não sabemos como é ter essa vida. Nós não sabemos o que é ter essa vida. Eles vivem como deuses. Porque o são, quer dizer, um tipo que é adorado, que é conhecido em todo o mundo, não pode ser um tipo também totalmente normal. Normal, dentro do que é o bom sentido de normal. Não pode ser. Ele tem que ter níveis de autoconfiança incríveis, tem que ter níveis de vaidade incríveis. Primeiro porque os pode ter, não é? E depois tem que os ter, só assim é que os génios também se alimentam. Assim, ah, sou aqui um génio bestial, pá, mas sou um gajo muito simples, não há muitos Bernardo Silva na vida, não é? Não há muitos. Sim, sim. E o Bernardo Silva, quer dizer, tem uma carreira única, fantástica. Agora, do ponto de vista do que é uma superestrela, no ponto mais alto do mainstream. Portanto, agora, eu com o Ronaldo, às vezes que estivemos juntos e que tivemos tempo para conversar, às vezes... em off, outras vezes em on, um tipo fantástico, simples, tipo, normal. Eu acho que às vezes também nos temos que pôr, perceber as pessoas e perceber que de vez em quando eles precisam de alguma normalidade. Exato. E o Ronaldo acho que é uma pessoa desse género, de vez em quando precisa de alguma normalidade. E nunca mais me esqueço de uma entrevista que ele deu a alguns, que eu passei por ela assim... a fugir e disse, pá, mas é isto que eu penso do Ronaldo. Que é um dia perguntaram-lhe qualquer coisa sobre a vida dele, não sei quantos, ele disse, pá, outro dia dei conta que andava a passear com os meus amigos na Avenida da Liberdade e que era uma pessoa normal. Eu assim, eu próprio não conseguiria fazer uma melhor descrição do que esta que ele fez de si próprio, não é? Porque o Coronel foi sempre um tipo normal, trata-o com normalidade. Porque ele vai gostar, não é? Ele vai gostar. Porque ele também precisa disso, não é? De alguma normalidade na vida dele. Nós tivemos uma vez uma conversa, depois de um programa que fizemos lá na TV, esse contra-golpe, que era com o sinal de corte, etc. E então, houve ali até um comentário que não foi muito a favor do Ronaldo, e encontrei-o depois do programa. Havia estágio na seleção, ele tinha ido sair, eu também tinha ido sair um bocadito, então encontramos, e então ele disse, preciso falar contigo. Eu disse, está bem. E ele estava num sítio reservado, e ele disse, anda para aqui, sei pá, Ronaldo, preferia que tu viesses para aqui. Estamos aqui mais à vontade do que estar ali. E ele desceu do seu camarote, e então tivemos a conversar, e uma conversa espetacular, onde ele tinha toda a razão. Naquele momento da vida dele, ele já estava no Real Madrid, numa altura que ele é muito criticado pelos portugueses, que quase que se lhe exigia permanentemente o mundo e tudo. E ele estava, que era aquela altura que é um vaidoso e não sei o quê. E tal. Sim, nessa altura. E ele estava altamente durido com os portugueses e com toda a razão. Com toda a razão. Como é que é possível nós termos um melhor jogador do mundo, um tipo fantástico e fabuloso, e parece que nós não reconhecíamos esse valor?
É muito português também.
É verdade, é que era um maluco. Ele tinha toda a razão. E eu disse assim, Ronaldo, mas tu tens toda a razão. Disse, mas porquê que isto acontece? É pá, porque de vez em quando somos portugueses demais. É, não é preciso ser tanto, às vezes, não é preciso ir buscar tanto aquela nossa pequena inveja, não é? Que nós temos aqui no nosso sangue, não é preciso. Ele tinha toda a razão e tivemos uma conversa ali, meia hora, três quartos de hora, uma hora, já não me lembro. E ele tinha toda a razão. E tipo, foi uma conversa dentro de duas pessoas normais, uma conversa normal, alguém que estava triste, tipo assim. Ele estava triste e tinha, mais uma vez, com toda a razão. Infelizmente que essa fase passou e pronto, ele tornou-se neste título fantástico, que é tipo incrível, incrível, incrível mesmo.
Muito
gosto
bem.
Muito dele, gosto muito dele mesmo. Gosto muito dele.
Agora vou passar.
Não gosto, desculpa, não gosto daquela comparação, quem é o melhor jogador, o Messi ou o Ronaldo. Não sei, para mim é sempre o Ronaldo, mas eu não gosto muito dessa comparação porque. Sim. Olha, primeiro não conheço o Messi, não é? Não conheço nenhum. Ronaldo conheço, não é? Sei do esforço, do exemplo, e são quase lugares comuns, mas é mesmo verdade. Ele é um tipo. Pode ser um exemplo para qualquer miúdo. Comete excessos. Quer dizer, em tantos anos de carreira, em milhares de horas de exposição, ele vai ser sempre um tipo bem comportado. Não, pelo amor de Deus. Ele não é Deus. É só um tipo do outro mundo, mas não é Deus, não é?
Uhum,
não é Deus.
Claro. Ia pedir aqui outro vídeo, até aqui para mudar um bocadinho o tema, que é. Portanto, é o a seguir, acho eu. Ah, exatamente. Que é no minuto.
Um 18. Ei, disto, isto foi ia levando na tromba.
Um 18, exato. Esse
ia levando na tromba. Moisés Ayas.
Bem, estão aqui a dizer ali da mesa que não pode dar entrevistas, mas eu vou continuar aqui a entrevista. Há algum burburinho aqui na sala, estamos a conversar apenas com o Sr. Moisés Ayas. E estou aqui já a dizer que nós somos culpados da crise de Tóquio. Não é lógico, não temos qualquer tipo de culpa. Temos apenas a consultar a opinião de um sócio. Tenho aqui este sócio que está um bocado irritado, mas o senhor concorda com esta. O senhor concorda.
O senhor vai pedir a admissão do seu presidente? Isto não se pergunta, senhor jornalista.
É uma pergunta que eu acho legítima. O senhor acha que.
Não é legítima, não é nada.
Tinha alguma lata, não é?
É isso. Mas isso
aí. Eu também irritado.
Sim, porque eu tinha. Nunca passei por situações de enorme aperto, mas aqui nesta Assembleia Geral eu recordo. Estava muito tensa. E antes deste episódio, eu tenho uma senhora que me dá uma futada.
Uma festinha.
Um calvo. E depois vem outro também para cima de mim e eu disse: bem, vou levar na tromba. É hoje. E então, o que é que eu faço? Eu, na altura, isto aqui era isto, não é? Muito tenso, sem proteção nenhuma. Normalmente, o que é que eu fazia? Pá, os mais nervosinhos eu ia entrevistá-los. Fala. Era isso que eu fazia sempre. Este já é o segundo take desta sessão muito, muito tensa. e eu depois acabo este direto, tenho que me pirar para a casa de banho, fechei-me na casa de banho e havia uns telemóveis que eram um Sporty, e então liga-me o meu diretor, o Carlos Noivo, na altura da RTP, liga-me assim, puto, tu estás bem? Sim. E eu, noivo, eu estou lixado, pá, estou aqui, me chama a polícia, pá. Eu vou levar na tromba, é hoje que eu vou levar na tromba. Sim, puto, tem calma, tu onde é que estás? Estou fechado na casa de banho. Sim, então deixa de estar. Lá vai dois polícias, foram buscar, eu depois saí, depois aquilo acalmou e acabei a noite a fazer a reportagem em Alvalade. Mas foi ali, tipo, eles estavam chateados comigo, e depois o Moisés Ayash, que era um bocadinho da oposição, eu fiz aquela pergunta normal, ele pedia a admissão do presidente, do Sousa Cinto, que é legítimo tu, é completamente legítimo tu chegares a um sócio, então, Moisés Ayash, você defende o quê? A admissão do... Ai, aqui esta rapaziada nem me podia ver, mas pronto, acabou tudo bem.
Sim, mas isto leva-me a esta questão: o que é que pensa de muitas vezes os jornalistas são bastante injustiçados, quer por dirigentes, são caso como botes expiatórios.
Fazem parte do jogo e nós temos que saber que fazemos parte do jogo. E pronto, agora eu acho que eu era um bocadinho atrevido, não é? Tipo, tinha este atrevimento parvo, tipo, era habituado a jogar no plano.
Jogador de confronto. Sim, senhor.
Mas isto para dizer que, muito claramente, isto foi um epifenómeno em Alvalade, eu fui sempre bem tratado em todos os estádios onde eu fui, tenho nada a dizer.
Também é por ser reconhecidamente isento e imparcial.
Eu não sei se é isso, quer dizer, eu confesso que nunca tive nenhum problema. Eu tenho uma vantagem, eu nunca fiz grandes comentários, eu não sou comentador de futebol, tenho esse lado, eu não arrasto muita polémica nas minhas palavras ditas na televisão, não é? Tipo, sou um tipo, tento ser o mais factual possível. Portanto, eu vou a qualquer estádio e não acho que haja estádios difíceis, porque não há, quer dizer, os adeptos às vezes podem estar mais chateados ou menos chateados. É da vida, temos que levar com isso, quer dizer. Isto funciona assim. Eu aprendi um bocadinho isto na minha carreira. Tu estás num estádio, quer dizer, a ordem cronológica pode não ser esta. Tu chegas ao estádio, não está lá nem o árbitro, nem as equipas, nem ninguém. Tu entras, quem é o gajo? És tu. Jornalista, é da vida. A seguir entra o árbitro, leva o árbitro com a subida dela. Entra a equipa visitante, leva a equipa visitante. Não é? Pronto. Entra a equipa da casa, são os maiores. Depois sai toda a gente, fica lá o jornalista, é outra vez o que leva ali com a.
Exato.
É um palhaço de serviço.
É
um palhaço de serviço. A gente tem que encarar, acho que temos que encarar todos com uma normalidade muito grande. Quer dizer, eu vou a qualquer estádio, as pessoas pedem-me fotografias, falo com as pessoas, zero. Só para rematar um bocadinho este acontecimento, que foi efetivamente um epifenómeno numa Assembleia Geral muito quente, com os nervos muito à flor da pele, com um problema de gestão do clube, e até creio que na altura até havia alguns maus resultados da equipa de futebol. Portanto, é o quê?
Pronto, e vou pedir aqui um último vídeo, até porque trabalhou muito no terreno com os adeptos, e há um adepto muito especial, que este é o minuto 6:48. Podes pôr aí. Não, Jaime Pacheco.
E é do público português. Agora a festa das bancadas, transfere-se para o exterior do estádio.
Quem é este senhor?
Já recebi o ambiente, Pedro.
Agora ele aparece atrás.
É isso, este é excelente.
Espetacular.
É isso,
eu lembro perfeitamente disto.
Não, continua.
A derrota, estando também eles a cobrar na festa.
Ele aparece outra vez. Olha.
Paulo Martins.
Olha.
Olha quem está aqui atrás.
Como é que é esta figura?
Ele aparece aqui. Portanto, isto aqui são a primeira etapa da carreira dele como emplastro. Foi aqui. Isto foi no Portugal-Brasil, no estádio das Antas, ainda. Isto era longe de um sítio para o outro. Isto era longe, porque aqui era a bancada. Nós tínhamos um praticável montado em cima da bancada. Pois antigamente eram os camarotes do estádio das Antas. Bem, tinhas que andar aí uns 50 metros com escadas até chegares ao ponto onde estava o Pedro Monteiro. Portanto, aquilo não é isto, não sai aqui da porta e está logo lá. Tinhas que andar ali uns bons 50 metros ou mais, não é? Eu assim, quando vejo, eu por causa dessa altura, depois eu estava a fazer diretos Eu levantei-me e eu disse, oh meu, vá lá, te facilita, não estejas aqui. Eu não, é a primeira vez que eu contacto diretamente com o Emplast. A carreira dele começou pai aqui.
Tu és o padrinho. O pai é o Vitor Abaí.
Exato,
vai. Tu és o padrinho. Pronto, está excelente, está excelente. Pronto, antes de passarmos às rubricas e só aqui uma, até para falarmos aqui um bocadinho de nós, porque nós somos uma geração, pronto, nós não sendo jornalistas também comunicamos e temos o nosso formato. Como é que tu vês que a televisão se pode adaptar a estas gerações mais novas que consomem a informação, os conteúdos de outra forma?
Isso é uma declaração de interesse.
Hã? Eu tenho uma visão muito prática disto. No momento em que nós vivemos em termos de comunicação. Primeiro, odeio a expressão a malta já não vê televisão. Eu odeio isso porque não é verdade. A malta continua a ter aparelhos cada vez maiores em casa,
sim,
com maior qualidade,
mais caros.
E mais caros, sim. E em várias divisões da casa. Portanto, a malta não vê televisão. Não é verdade. A malta vê na televisão os conteúdos que quer escolher e que prefere e que tem horário para ver. Portanto, há uma alteração de hábitos dos conteúdos que passam na televisão. E é isso que nós, até produtores de conteúdos mais tradicionais, temos que aprender. Nós temos que aprender que nós somos, acima de tudo, produtores de conteúdos. Qual é a plataforma que expomos o conteúdo que nós produzimos é um problema nosso de inteligência emocional e industrial. Portanto, eu vejo tudo o que está a acontecer, que é isto que nós estamos a fazer aqui. Antigamente, só uma televisão muito rica, como eram as televisões major em Portugal, é que o podiam fazer, com a qualidade que vocês fazem. Portanto, hoje em dia, os equipamentos são mais baratos, acessíveis, democratizaram-se, portanto, está tudo certo. As pessoas têm instrução de comunicação, portanto, sabem comunicar e mesmo que não saibam, não tem mal, como diria outro, que se lixe. Fazem aquilo que querem. Porque eu dou muito valor a esta nova geração de produtores de conteúdos, porque eu vivi, nos anos 80, as rádios locais. Mal comparado, era exatamente a mesma coisa. Nós fazíamos rádio porque televisão era impossível fazer. Enquanto rádio era fácil de fazer, nós comprávamos uns kits de montagem de emissores, montavas aquilo à parte, não é? Tinhas um giradisco e um microfone, levantavas uma antena e os teus amigos estavam todos cá fora no carro a ouvir. Porque se andassem mais de 50 metros já não havias nada. Depois arranjavas mais umas coroas, compravas um emissor melhor. Depois arranjavas mais umas coroas, já compravas dois pratos e um misturador. E o que está a acontecer, mais uma vez, tendo em conta, vamos aqui pôr isto tudo em perspectiva, não é? Hoje em dia o que está a acontecer é exatamente isso. Por isso é que quando eu vejo estes pequenos projetos que vocês têm, eu acho isto espetacular. Porque só vai ajudar a que nós consigamos ser veículos de um produto melhor para os telespectadores. E quando digo telespectadores é uma expressão antiga. Para os consumidores de conteúdos. Pronto. E isto, eu acho isto espetacular. Primeiro, vocês divertem-se a fazer isto, podem até ganhar umas coroas, saem até das vossas profissões, pá, a vossa cabeça está noutras coisas e estão a fazer algo que é muito prazeroso. Portanto, eu acho isto fantástico e mais, e é uma escola que depois as televisões maiores podem aproveitar, porque há muitos conteúdos que eu acho que neste momento estão na máquina digital, que podem ser claramente aproveitados, aperfeiçoados para as majors. Uhum. Mas acho mesmo isso. E nós ainda não demos esse passo por duas razões. Primeiro, que a nova geração assim, eu não vou fazer ali para aquela televisão dos velhos, que é só para velhos e tal, não é? E a televisão tradicional assim, não vou pôr aqui uma rapaziada que não tem formação nenhuma, não sei o quê, não vou pô-los aqui dentro da caixa. Errado das duas partes. Errado das duas partes. Porque há projetos que são relevantes na área de, eu tenho aqui milhares de seguidores, tenho aqui no TikTok e tenho, tudo bem. Agora, de repente, se passar para uma organização melhor, o projeto não tem que desaparecer, claro. No digital.
Pode ser potenciado.
Pode ser amplificado, potenciado. E depois mais, como há mais dinheiro para investir inicialmente, se calhar, as vossas ideias vão claramente ajudar quem vê, quem consome produtos digitais. Eu acho que ainda não se chegou aqui a este...
A simbiose.
Aí os tenistas assim, ah pá, não, mas eu pá, tenho aqui o meu YouTube, já tenho aqui 1 milhão de gajos a seguir, pá, quero lá saber. Está errado. Está errado. E como nós também temos que sair da nossa zona de conforto em alguns projetos que são importantes, e pá, bora aí pegar nestes gajos e bora aí fazer uma coisa diferente. Eu sou, olhem, hoje à tarde passei algum meu tempo a defender isto, nem por acaso, passei a minha tarde a defender isto, porque há talento, há vontade, há cultura de comunicação, não é? As pessoas para comunicarem não têm que ter um curso de comunicação, não é? Portanto, há aqui muito trabalho para ser feito para juntar, que é para o consumo que nós temos nos televisores, ótimos 4K, 75 polegadas em todo lado, não é? Seja uma coisa melhor, com mais qualidade, com mais pensamento, com mais irreverência, não é? Mais junto das pessoas. Para mim isso é quem pegar nesse ovo, não é? E puser o ovo de pé, acho que vai ter algum sucesso.
O Joaquim, no fundo, desvendou o plano.
Não, resumido e concluído, há espaço para o momento mais tranquilizado.
Mas é que eu acho que há mesmo. Tá? E enquanto nós também não aprendermos uma nova linguagem de comunicarmos entre nós, entre projetos, é, deixar de ver, ah, ninguém vê televisão, essas coisas, enquanto não, nós vemos na televisão, como é óbvio. Isto tem muita graça, vocês verem-se, os vossos amigos em qualquer momento, a qualquer lado, verem, aí vocês com pensamento a fazer uma coisa para audiências grandes, não é? Uhum. Para televisões grandes, não é? Exato. Mas continuam a viver aqui, não é? Qual é o problema? Qual é o problema? Até para ambas as partes ganharem mais dinheiro?
Claro.
Não é? Tipo, há um tipo que paga X, mas se for em 3 meios diferentes, não é?
Sim.
Há de haver mais dinheiro para todos. Cada meio terá um. Claro, eu tenho um rendimento que me vem, imagina, do TikTok, outro que me vem do Instagram e outro que vem da TV.
Várias frentes.
Não é?
Nós depois falamos aqui.
Okay. Sempre disposto.
É isso. Vamos então passar às nossas rubricas. Vamos passar primeiro então à Lotaria do Penalti.
Lotaria do Penalti.
Vamos então à Lotaria do Penalti. Antes de mais, agradecer à Licor 35 por apadrinhar esta rúbrica aqui na Lotaria do Penalti. Vai passar hoje muito por umas perguntas diretas. Primeiro são 3 perguntas diretas, depois vamos mudar aqui o jogo para outra questão. Mas a minha são assim 3 perguntas simples. Qual foi a equipa que mais gostou de ver jogar na sua vida? Já falou do Bobby Robson e daquele futebol dele?
Troféu São João.
Na primeira.
Equipa que era...
Eu gostei... Assim, globalmente, eu vou dizer, eu gostei de equipas em jogos fabulosos. Eu vou falar isto até do ponto de vista emocional. Que é... Aquele jogo que nós temos, Portugal... no Mundial da Holanda contra a Inglaterra, eu para mim, esse jogo, para mim, essa equipa era uma equipa de Portugal, era uma coisa incrível. E o Brasil, não é? O Brasil da França, 98, foi até ali aquela questão com também jogavam um futebol. Aqui porque estou a tentar, e de clubes, não, sei lá. Acho que o Porto campeão europeu é um timaço, não é? Jogava... É um timaço.
E também vi um cheiro teu a falares com o Costinho na TVI sobre isso. E é isso que tu falas e tens razão dessa equipa. Eles, além de jogarem muito, também tiveram o contexto tudo ideal para chegar.
Para chegar lá.
Foi uma conjugação espetacular.
Foi tudo perfeito.
Sim, que é muito difícil o futebol português voltar a...
E tinham um grupo fantástico. Entre líderes, sim, essa equipa joga, apesar de tudo, o Mourinho ser altamente criticado pelo seu jogo. Eu estava a comentar com um amigo meu, o City Real Madrid. Eu assim, como é o Real Madrid, foi uma tática genial. Se fosse o Mourinho, dava toda a gente a dizer mal do homem.
É verdade.
Acho isso uma injustiça inacreditável. Mas pronto.
Então, já falámos de equipa, jogador. Jogador
mais gostaste de ver.
Que eu mais gostei de ver. Eu não consigo isolar os jogadores, tipo o Ronaldo
tem que estar,
o Ronaldo brasileiro tem que estar, o Van Basten tem que estar.
Maradona, tem que estar.
O Maradona tem que estar, só se eu fosse burro, que eu dizia, não, Maradona, mas o Maradona não é meu jogador, estás a ver? Enquanto o Ronaldo, do Barcelona, quando chega da Holanda para o Barcelona, era aquele jogador que eu adorava, pá, o gajo pega na bola, vai, remata, é tipo, é fantástico esse Ronaldo. E depois o Ronaldo, o Cristiano também, coisas brutais, eu adorava o Van Basten. Da seleção holandesa. Ah,
e é o Hall of Fame aqui. De...
Sim. Pá, e adoro... Eu tenho que ter aqui uma coleção de interesses. Eu gosto muito de jogadores com quem tenho alguma relação. Pá, por exemplo, o Messi. Pá, eu não... Tipo, a vida social dele, aquilo, ele não é meu jogador, estás a ver? Não é meu jogador, eu não consigo dizer. É pá... Não consigo dizer. Pá, adoro o Bernardo Silva. Adoro o Bernardo Silva. Adoro. Pá, eu acho que o Bernardo ainda tem capacidade para fazer duas épocas únicas. O Guardiola disse que o gajo tinha que marcar golos agora. Ah, o Bill marca golos. Eu gosto muito do Bernardo. Gosto muito do Bernardo. Gosto muito dele. Muito dele mesmo.
Muito bem. E agora acabando no treinador. O treinador que mais admiras.
José Mourinho, por relações de enorme afetividade, e Fernando Santos, por razões também de óbvia afetividade. Não vou dizer assim, o Fernando trouxe para Portugal um título fantástico, não é? Eu não posso dizer, o gajo é mau treinador, não é nada, foi campeão europeu, não é? Eu tenho que admirar essas pessoas que trouxeram para o futebol português, coisas incríveis. E o Fernando trouxe. Agora, a questão é... É aquele treinador que tu sabes que vai empolgar uma plateia? Epá, não. Mas a partir do momento que ele trouxe para Portugal o Caneco, eu não posso retirar da minha admiração pessoal, que tenho muita pessoal, até desde os tempos do... Ele foi treinador do Futebol Clube do Porto, até agora. Posso dizer que sou amigo dele e o Mourinho também, pela sua qualidade, por aquilo que ele trouxe ao futebol. É que agora é muito fácil atirar para cima do Mourinho críticas sobre o futebol desinteressante que ele tem, etc. E tal. Pronto. Eu acho que o Mourinho se vai reinventar. Mas aquilo que ele trouxe para o futebol, a nova linguagem, a nova combinação do que é o treino físico ou o treino com bola, porque eu lembro-me de ver treinos antes de Mourinho e de ver os treinos no pós-Mourinho, não é? Antes de Mourinho e pós-Mourinho. Mourinho teve uma coisa que conquistou ali os jogadores de uma maneira que trouxe uma nova metodologia de treino, ok? Que era, não havia exercícios físicos sem bola.
Você já apaixonou disso nos exercícios?
Não havia exercícios físicos sem bola, era tudo... com bola, e eles nem percebiam que estavam a treinar
a
parte física. Antigamente corres, sobes a bancada, um saco de cimento em cima,
correr para a mata com chuva,
claro, e para a praia, vai correr para a praia, não sei o quê, pronto. E ele trouxe uma nova metodologia de treino incrível, pronto, e aquilo que ele aportou ao futebol europeu e ao futebol português é, de facto, é muito grande.
Muito bem. Bem correspondido aqui esta loteria do penalti.
É porque eu não consigo dizer um, não é? É difícil. Uhum. É difícil.
Neste caso bateste melhor o penalti que o Bernardo Silva. Mas...
Sim. um azar.
Aquele azar. Mas sim, vamos passar então à nossa última rúbrica, as luvas do Ricardo.
As luvas do Ricardo.
Vai a partir baixa, batira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Vamos então às luvas do Ricardo, agradecer também às Tintas do Copel por apadrinharem esta nossa rúbrica e pronto, a luvas do Ricardo é a nossa forma de homenagear também um dos melhores momentos, os momentos mais marcantes do futebol português, pelo simbolismo, e portanto, com ele encerramos o episódio em beleza com uma história, uma memória marcante que tu tenhas, ou uma história engraçada, o que tu quiseres para encerrar em beleza este episódio.
Sim, momentos altos que eu tenha vivido de perto no futebol português. Gelson Kirchen com o Porto a ser campeão europeu. Eu vivi-o profissionalmente, vivi-o com muita tranquilidade pessoal, profissional digo, e com alguma inquietação pessoal, porque o Mourinho, de quem eu sou amigo, trazia aquilo para Portugal. Toda a viagem, desde o Mourinho mostrar o documento de preparação do jogo que eu acho que ele oferece ao Miguel Sousa Tavares, até à viagem de regresso, onde o avião descolou com toda a gente de pé no avião, ninguém estava sentado. O comandante do avião era um portista ferrenho. Portanto, e depois, eu não sei se o protocolo é exatamente este, mas o avião vinha de Gelsenkirchen e então tem um código, o TP, qualquer coisa. E ele pediu autorização para mudar o código para Champions Flight. Então ele, cada vez que atravessava um espaço aéreo, da torre vinha, hello Champions Flight, assim, ele viu o comandante, que era um portista incrível, vinha todo contente. E depois chegou ao Porto e queria fazer uma aproximação à pista pelo lado do Estádio do Dragão, onde estavam já milhares de pessoas e o controle aéreo. Não, não, amigo, venha para cá, já direto. E depois aquilo culmina com uma imagem, duas imagens que eu tenho presentes na minha cabeça. O Zé Mourinho com os filhos a dormirem ao colo, no avião, e depois eu já sabia que ele ia sair do Porto, e é então uma imagem que me deu ali uma saudade e ao mesmo tempo uma alegria muito grande, que é ele sai do avião, os jogadores vão todos para o autocarro onde é feita a festa, onde há o passeio pela cidade, e o Mourinho sai noutro carro, de apoio do aeroporto, diretamente com a esposa e com os filhos, para a sua aventura em Inglaterra. E ele nunca anda no autocarro na cidade do Porto. Ele saiu imediatamente para a sua nova vida. E é engraçado que eu estou nas escadas do avião, ou à janela do avião, e eu vejo a equipa para um lado e o Zé Mourinho para o outro lado, assim. Epá.
Isso é cinematográfico, quase.
Essas imagens, assim, uma boa imagem do que eu guardo do futebol, tipo, por ser uma conquista muito importante para Portugal, não é? Tipo, o campeonato europeu também é engraçado, que eu não estava em França, estava a fazer as emissões, nós tínhamos um Euro Lounge no Terreiro do Paço, onde no dia da final estão 40 e tal mil pessoas. E eu estou a fazer o pré-matos, e então, muitas horas, pá, 7 horas seguidas de pré-matos, e então eu entrego a emissão e começo o jogo, que não era transmitido na TVI, estava a passar só na RTP. E então eu saio do Terreiro de Paço, de mota, para ir para a TVI, onde eu ia fazer depois o pós-matos. Pá, e aquela sensação, pá, Terreiro do Paço a vibrar, sentias que havia uma energia no país incrível, não é? Tipo uma esperança de conseguir qualquer coisa única. E eu saio do Terreiro do Paço de mota. Ah, eu vinha de mota devagarinho, estava cansado, vinha mesmo ali tipo a subir à Avenida Liberdade, pá, ia 40 horas ali no meu tempo de relaxo, o jogo já tinha começado, portanto eu saio, o jogo já começa. Pá, e depois, o silêncio que havia na cidade era uma coisa inacreditável. Eu subo à Avenida Liberdade, chego cá em cima, perto do Marquês, para a mota, desliga a mota. Sim, não se ouve nada. Não se ouvia nada. Ouvias, tipo, as folhas, estás a ver? Assim, uma cena, lá está também muito imagem de cinema, ali um bocadinho de uma cena de cinema. Eu parei a moto de propósito, assim, para ninguém. Eu nunca tinha visto Lisboa assim. Nem às altas as horas de madrugada. Estava, portanto, já estava aquele lusco-fusco, não era completamente de noite. Pá, eu desliguei a moto, assim, pá, nada, não se ouve rigorosamente nada. E fui até à TVI. Eu acho que não passei por uma pessoa, não passei por um carro, não havia ninguém na estrada. Pronto, depois aquela noite é, pronto, gloriosa. Pronto, foi uma madrugada a trabalhar e tal. Pronto. Mas isso é normal, né? Faz parte. Pronto. Mas foi interessante essa sensação de, pá, está aqui um país parado para ver um jogo de futebol, não é? Um jogo de futebol. Pronto, e é isto.
Duas últimas memórias muito boas. Uma delas até muito pertinente, vai fazer 20 anos de Gelsenkirchen.
Sim, de Gelsenkirchen. É isso, é isso.
pontaria acertadíssima. É. Joaquim, muito obrigado, obrigado por esta conversa incrível.
Espero que tenhas gostado.
Espero que tenhas gostado.
Eu gostei. Agora, quando é a próxima vez?
Isso é, tens de marcar uma segunda.
Obrigado por tudo.
Obrigado. Obrigado a nós. E aí em casa, espero que tenham gostado. Até porque o Joaquim Sousa Martins não é muitas vezes entrevistado, não é?
Não, eu não gosto muito da entrevista, eu acho sempre, pá, mas a malta quer-me ouvir, porque não tenho... Não me sinto assim uma popstar tão grande, onde eu... Eu, por acaso é engraçado, eu vinha a pensar, eu tenho muitas histórias, às vezes eu estou a contar histórias na redação, à malta mais nova, de coisas que eu fiz, em que passei, etc. Mas... que tem muita graça, e porque tem muita graça porque a rapaziada fica a ouvir. Mas são coisas que eu não posso mesmo contar, não é? Não posso mesmo contar, porque eu só contaria se as pessoas estivessem aqui presentes assim. Posso contar ou podem contar? Ah, essa podes contar. E eu contaria. Não podes contar. Pronto. E é muito engraçado, porque a minha vida é rica em pequenas, grandes histórias, que eu só posso contar se os visados me autorizaram. Então, que estejam aqui, olha, posso contar aquela historinha? Ah, está bem, pronto.
Não, mas não contando essas, contaste muitas.
Sim,
e foi que...
Sim, mas pronto. Mas eu acho sempre que não sou assim um tipo tão interessante quando disse para dar entrevistas.
Ah, é. Isso pode ser o primeiro. Agora vais ser convidado toda a gente. Mas nós fomos os primeiros, portanto. Muito obrigado. Por ter estado aqui connosco. Obrigado. Em casa. Não se esqueçam de deixar like e subscribe. Não é uma coisa nada de TV, mas pronto.
Acho bem.
Mas pronto, maltinha. Até à próxima.
Um abraço.
Obrigado.
Mais três é a bola a girar. O quinto a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.